Reportagem Especial.
Apesar da diminuição dos registros policiais, aumentaram os pedidos de ajuda feitos por mulheres em situação de violência durante a pandemia. Parlamentares e especialistas, no entanto, chegam a uma triste constatação. As dificuldades para solucionar o problema ultrapassam os percalços que surgiram com a pandemia do coronavírus. O repórter Cláudio Ferreira traz os detalhes no segundo capítulo desta reportagem especial.
Defensores dos direitos humanos e das questões de gênero têm tentado várias estratégias para fazer diminuir os índices de violência contra a mulher neste período de pouco mais de um ano, desde o início da crise sanitária. Uma das iniciativas é a campanha Sinal Vermelho, lançada pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Mulheres em situação de violência podem fazer uma denúncia em uma farmácia. Ao ver um sinal desenhado na palma da mão delas, os atendentes devem comunicar imediatamente à Polícia Militar. Presidente da Associação dos Magistrados, a promotora Renata Gil, explica como a campanha funciona.
Um protocolo muito simples: a mulher chega numa farmácia com X vermelho, ela silenciosamente indica que sofreu violência e que quer ajuda. E escolhemos as farmácias porque eram os locais que estavam abertos 24 horas durante a pandemia. Mas nós queremos que outras políticas sejam tão nacionais e tão capilarizadas como a Sinal Vermelho.
A relação entre pandemia e violência contra a mulher também está sendo objeto de pesquisa acadêmica. É uma parceria entre o grupo de economistas Brazilian Women in Economics.com e a Universidade de York, na Inglaterra. Num primeiro momento, o levantamento está sendo feito no Rio de Janeiro e em São Paulo, para depois coletar dados no resto do país. A professora Paula Pereda, da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, fala sobre a pesquisa.
A principal hipótese que a gente está avaliando aqui é que essas medidas de distanciamento e isolamento, elas tanto aumentam o tempo de exposição, né, das vítimas junto aos agressores, elas também representam uma situação de estresse e também representam uma situação de dificuldade econômica, que são três importantes canais aí que levam à violência doméstica, à violência contra a mulher.
Os pesquisadores estão analisando o número de feminicídios registrados durante a pandemia. Mesmo sem resultados preliminares concluídos, eles já perceberam que a situação foi atenuada pelo pagamento do auxílio emergencial em 2020. A ideia é comparar as evidências encontradas com a de outros países em desenvolvimento, como México e Índia. A previsão é que a pesquisa seja concluída no final deste ano. Além dos agravantes trazidos pela pandemia do coronavírus, o combate à violência de gênero traz antigos problemas que ainda não foram resolvidos. A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, por exemplo, levou para os debates na Câmara dados estarrecedores sobre violência sexual contra crianças e adolescentes em seu estado. De maio a agosto de 2020, segundo ela, 581 mulheres e crianças foram vítimas de abusos, incluindo meninas de até 17 anos e até bebês. Ela aponta um entrave para o acolhimento dessas vítimas: a falta de uma rede de proteção sólida.
É criada a rede, é colocado no Hospital da Mulher, é feitas escutas, mas para onde caminhar essa vítima? Cadê a rede? Como é que ela vai funcionar? Cadê os tentáculos dessa rede? Como é que nós vamos combater esse crime que é molestar uma bebê, que é molestar uma criança? Para onde é que elas voltam?
Violência menos explícita é a psicológica, da qual fala a deputada licenciada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina.
Ela vai curvando a mulher quando ela é chamada de feia, de burra, quando ela é rejeitada, quando ela passa a ser apenas a serviçal da casa e não é respeitada pelo seu companheiro, pelos seus filhos, pelos seus netos. Quando o neto toma um controle remoto da mão de uma avó e diz assim: sua burra, não sabe nem manusear um controle remoto.
Durante os debates, foi dada a atenção especial ao modo como a mulher vítima de violência é tratada pela justiça. reflexo do episódio que ficou conhecido como o caso Mariana Ferrer. No ano passado, foi divulgado um vídeo do julgamento de uma acusação de estupro em que a blogueira Mariana teria sido humilhada pelo advogado de defesa do acusado. A promotora de justiça Gabriela Mansur, do Conselho Nacional do Ministério Público, fala da violência institucional de gênero no judiciário.
Nas audiências, eu percebo muitas vezes uma tentativa de desqualificação da vítima, de justificativa da violência contra a mulher e também alguma forma de culpar aquela mulher que bateu nas portas da justiça para receber acolhimento, para receber um atendimento humanizado como vítima e não como ré. E muitas vezes não está sequer preparada ou esperando uma acusação para se defender, porque muitas vezes também não está acompanhada por advogados ou advogadas.
A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, acrescenta que a estrutura para fazer as denúncias também está longe do ideal.
O que acontece hoje é que há ainda uma sensação das mulheres de não efetividade do sistema de justiça como um todo, porque elas ainda acham que procurar as delegacias não gera nada, elas passam muito tempo para registrar uma ocorrência, ainda não há as salas lilás em todas as delegacias. Então, o nosso desafio hoje é a sensibilização das delegacias distritais, porque nós sabemos que não haverá recursos públicos para criar tantas DEAMs quanto sejam necessárias.
DEAMs são as Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher. E as salas lilás, de que fala a promotora Renata Gil, são espaços humanizados para atender vítimas de violência criados em delegacias ou nos institutos médicos legais. A maioria das cidades brasileiras também não contribuem para que a mulher se sinta mais segura. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, tem um guia chamado Gênero e Cidades, para cidades mais inclusivas. Clementine Tribuyar, da Diretoria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da instituição, afirma que a mobilidade da mulher é mais intensa e mais complexa. A sensação de insegurança altera a escolha das rotas, dos meios de transporte, dos horários e até do vestuário. Para Clementine, leis como a da parada segura, que permite em algumas cidades que o ônibus pare fora do ponto para que a mulher desça, são positivas. Mas há outros fatores a serem melhorados.
A questão da iluminação pública, da visibilidade, de não ter esconderijos, estar em lugares animados e com vida, para ter lugares ativos e multidões, estar em lugares com vigilância e poder chamar e receber ajuda, viver num lugar limpo e aconchegante e agir juntos com a comunidade.
São muitas as dificuldades a se enfrentar, mas vem da mulher que inspirou a Lei de Combate à Violência Doméstica o recado de que não se pode esmorecer. Maria da Penha também participou das discussões sobre o tema na Câmara.
Precisamos garantir um futuro sem violência para nossos descendentes. Não podemos permitir nenhum retrocesso dos direitos e dos avanços adquiridos por meio dos movimentos sociais das mulheres e por tantas lutas travadas historicamente.
Nos debates, sobrou até uma reflexão para a mídia. Deise Benedito, especialista em relações étnico-raciais e de gênero, lembrou que muitas vezes a televisão tenta ganhar audiência por meio da exposição inadequada da dor e do sofrimento das vítimas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
A reportagem especial teve produção de João Paulo Florencio, reportagem de Cláudio Ferreira e edição de Vera Morgado. Trabalhos técnicos de Delci Santos. Todo este material está no site da Rádio Câmara. O endereço é radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.